Como está? Viva. Bom dia. Pronto, o que aqui nos traz é aquilo que já nos trouxe, que já nos levou, melhor dizendo, aos grupos parlamentares antes, não é? E que já tivemos já depois disso também a ocasião de entregar nos serviços da Comissão o mesmo documento, porque não vale a pena estar a inventar, para ser distribuído aos senhores deputados membros da Comissão. É claro que agradecemos a presteza, a rapidez com que a Comissão nos recebe, que contrasta muito com a lentidão de outros a receberem-nos, mas da parte dos grupos parlamentares todos, e da Comissão, nessa matéria, não temos nenhuma razão de queixa, bem pelo contrário. O que é que aqui nos traz outra vez? Nós vamos, de algum modo, repetir aquilo que já dissemos. Como é do conhecimento, o Governo apresentou na Assembleia uma proposta de lei, a 6112, que introduz alterações no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que é o Decreto-Lei 553-80, de 21 de novembro. O Governo fundamenta a apresentação dessas alterações na necessidade de transpor para o direito interno uma diretiva comunitária que toca nesta matéria, mas não é sobre essa matéria em rigor que nós nos vimos pronunciar. Porque para nós não é essa a questão principal, embora se levantem aqui questões que não nos agradam, devo dizer, porque atirar para o deferimento tácito o funcionamento de uma escola, a autorização de funcionamento de uma escola, não nos parece muito curial. Isto é, estou a tentar arranjar a maneira mais suave de dizer a coisa, parece-nos mesmo escandaloso, para ser mais claro, parece-nos mesmo escandaloso. E estamos a dizer isso não apenas por uma questão de princípio, isto é, por uma questão de leitura do normativo e acharmos que não faz sentido, mas em consequência do nosso trabalho prático no terreno. Os inspectores sabem, bem demais, bem gostariam por vezes de não saber, o que não raramente se passa no setor do ensino particular e cooperativo. Algum facilitismo existente em algumas áreas, algumas coisas graves, nomeadamente em época de exames e coisas desse tipo. E temos a tranquilidade bastante para o dizer, porque não é essa a regra. Não é essa a regra, felizmente. A regra é que o ensino particular e cooperativo, de há alguns anos a esta parte, tem feito um esforço muito sério no sentido de perceberem, as entidades proprietárias, nomeadamente perceberem, que tem ali uma coisa que é uma empresa, naturalmente, tem que dar lucro, certamente que sim, mas não é uma empresa como uma fábrica de sapatos ou uma fábrica de camisas, por mais que se diga, não é. E nesse quadro têm feito um grande esforço de melhoria da qualidade não apenas do serviço prestado, eu estou a falar usando uma linguagem que eu não gosto, que é do utente do serviço, como se aquilo fosse um serviço de gás e eletricidade, que não é, não é? É, a coisa é outra, mas enfim, vamos falar assim. Tem feito um grande esforço no sentido da melhoria da qualidade de serviço, estou a usar esta linguagem de propósito, entenda-se, e nomeadamente no sentido do reforço da credibilidade do subsistema, não é? Nitidamente. Mas, no meio disto, há os outros que não fazem isto. E é precisamente a lembrarmo-nos dos outros que não fazem isto que nós viemos à Assembleia da República a pretexto da proposta de lei do Governo. Porque não percebemos, vamos lá ver se conseguimos colocar a questão de maneira muito linear, não percebemos como é que um Governo, este ou qualquer outro, aliás isto já vem do anterior, há aqui umas heranças, as heranças são indivisíveis, não é? Há aqui umas heranças boas, umas heranças más, isto já vem do anterior, não é? Não percebemos como é que um Governo, de repente, sente a necessidade de transpor para o direito interno uma diretiva comunitária, esta especificamente, e estranhamente não sentiu a necessidade, este e o anterior, durante 32 anos, de legislar sobre uma componente gravíssima, gravíssima, e que introduz na área do ensino privado uma desigualdade brutal entre os que cumprem e os que não cumprem. Devo dizer-vos que do terreno, das escolas, dos colégios, para dizer assim, os que mais se queixam são aqueles que cumprem. Esses é que se queixam. Esses é que dizem que isto não pode ser. É isto que tem piada. Portanto, não existe aqui da nossa parte, nem fazia sentido que existisse. Eu, como cidadão, qualquer de nós como cidadão, posso ter uma ideia sobre o valor do privado ou não vou numa área de educação, mas isso é outra questão. Mas como inspetor, a questão é de outra natureza. Não é? E como inspetor não tenho que emitir juízo de valor nessa matéria. Agora tenho que me preocupar com a legalidade das coisas, ou com aqueles que vivem à margem da lei. Senão não vale a pena haver inspeção e vamos embora todos para casa, e... que é o que está a acontecer. Pois o drama é esse. Para aqueles que não cumprem, para as entidades proprietárias e diretores de colégios, que há 32 anos desta parte não cumprem, para isso já é uma maravilha. Porque é muito melhor do que não haver inspeção. Porque assim até parece que há. Ora bem, e o que é que parece que há? Em 80 sai o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. E o artigo 99 desse Estatuto prevê sanções para comportamentos que não estavam tipificados, pois a questão é essa, prevê sanções para as entidades proprietárias e para os diretores pedagógicos, para esses. Mas, como não estavam tipificados os comportamentos, era preciso uma portaria regulamentadora para dar, para sedimentar, para dar carne ao osso, que era o artigo 99. Essa portaria regulamentadora levou 18 anos a sair. O que quer dizer que durante 18 anos, por mais que uma entidade proprietária ou um diretor pedagógico fizesse, a não ser que matasse a mãe à facada e mesmo assim era preciso que víssemos, não é? Não lhe acontecia nada. As infrações do âmbito disciplinar não estavam, os comportamentos que tipificariam essas infrações não estavam em sede nenhum normativo. E sai exatamente por isso a portaria 207-98, 18 anos depois, imagine-se, 18 anos depois. Durante estes 18 anos, e ao abrir do artigo 99, a inspeção fez um monte de processos disciplinares, a entidades proprietárias ou a diretores pedagógicos, muito mais a entidades proprietárias, não é? Só que, ah bem, e a inspeção teve a ocasião de ganhar esses processos, 98,3%, se não estou em erro, dos processos foram ganhos pela inspeção. Porque a inspeção tem uma característica, quando acha que não vale a pena avançar, não avança, ou só avança com uma margem de segurança muito grande, se não avança, não vale a pena, porque não andamos ali à procura de culpados. Ninguém aqui é justiceiro, andamos ali à procura de responsáveis e em busca da verdade, mais nada, mais nada. Bem, e ganharam-se isso, isso foi até ao Supremo Tribunal Administrativo, ganharam-se esses processos todos, eis não quando, em 1998, já depois de sair a portaria, 1998, há consequência desses processos, porque estes processos, é bom deixar claro que não eram processos cujos resultados fossem meramente éticos ou meramente formais. Não, implicaram milhões de contos, na altura contos, em euros, então o número ainda é pior. Dito em euros, ainda é pior. Não é? São milhões. De quê? De quê? De verbas indevidamente recepcionadas por essas entidades da parte do Estado ou indevidamente aplicadas, isto é, foram entregues para e foram desviadas para. E as entidades, uma vez condenadas, entre aspas, em processo disciplinar, foram obrigadas a devolver esse dinheiro. Muitas devolveram, não é? Outros não chegaram a devolver, até que finalmente alguém se lembrou, e bem, eu aí não faço juízo de valor de natureza nenhuma e muito menos moral, descobriram que o artigo 99 era inconstitucional. Era inconstitucional porque era organicamente inconstitucional, porque o governo não podia, podia em 80, mas não pôde depois, por força da revisão de 82, o governo não podia legislar nessa matéria. E, portanto, não podia ser uma portaria com sede governamental regulando o artigo 99, que, porque sancionatório, tocava numa área fundamental de direitos, liberdades e garantias. E o Tribunal Constitucional deu-lhes razão. Como não podia deixar de dar? Não sei se estão a ver a questão aqui. Deu-lhes razão, como não podia deixar de dar? E se um acórdão, que está aí no documento, o primeiro é o 398-2008, de 29 de julho, o primeiro. Depois há mais dois que se seguem, mas já saíram três, o que, como estão a ver, por força da lei do Tribunal Constitucional, mais dia menos dia vai sair outro, declarando inconstitucionalidade geral nesta matéria, por enquanto ainda não saiu. E o que diz é, sim senhor, tem razão. Ao dizer tem razão, esses processos que a inspeção fez, que obrigaram à recuperação de milhões, de muito dinheiro, é melhor dizer assim, senão também começa a parecer enfático demais, foram todos para o teto. Foram todos para o teto. E o Ministério foi notificado disso, como é evidente, enquanto entidade recorrida. Portanto, o Ministério não pode invocar desconhecimento. Não pode invocar. O Ministério podia agora, o Sr. Ministro atual ou o anterior, não sabíamos, tinham de saber. Tinham de saber, porque os resultados do Tribunal Constitucional, os resultados destes recursos apresentados em sede constitucional, foram, como é evidente, comunicados à entidade recorrida, que era o Ministério. O Ministério tem que saber, não pode dizer que não sabe. E o que é que nós, e é aqui agora que bate o ponto, eu percebo, concordando ou não, eu percebo a velocidade, a palavra melhor é esta, a velocidade do Governo, a pressa do Governo em fazer a adaptação da célebre diretiva. Mas não percebo a lentidão de 32 anos sem resolver isto. É profundamente contraditório. E não faz nenhum sentido que agora, mexendo nisto, não se tivesse mexido na questão do artigo 99, sanando a inconstitucional. Aliás, é muito fácil de sanar. Não tem nada que saber. Porque o constitucional, como antes o Supremo Tribunal Administrativo, as vitórias, entre aspas, que deu sempre à inspeção, e o próprio Constitucional não põe em causa os factos. Não põe em causa a prova apresentada. Nada, nada. Não é por aí que vai. É apenas quanto à inconstitucionalidade orgânica. Não podiam ser eles a fazer. Tinha que ser a Assembleia da República. Então que seja a Assembleia agora a fazê-lo. E como? É tão simples. Pega na portaria 207-98, pega nela, não diz que está a pegar nela, porque ninguém tem que saber, fica só entre nós, mas pega no conteúdo dela e vaza. Não gosto da expressão, mas está bem. Vaza. Em sede de lei da Assembleia da República. E fica o problema resolvido. Porque o problema é da origem orgânica do normativo e não da justeza ou do rigor do normativo. Ou da bondade do normativo. O Tribunal Constitucional em nenhum momento diz que a inspeção não tem razão ou que os factos não foram, em nenhum momento. Portanto, é isto que se pede. Que façam isso. Que façam isso. Nomeadamente em sede do ponto 10 da nossa, peço desculpa, da nossa proposta, não é? A nossa proposta, que é a questão, que para nós é vital aqui, não é? Que é da impunidade, não pode continuar. Temos uma IGEC de mãos e pés atados. Muito obrigado pela vossa atenção. Desculpem, isto é uma repetição.
Não sei se mais algum dos participantes da delegação quer. Já está tudo exposto.
Enfim, acentuar os valores significativos que estão em causa. Eu recordo-me, portanto, desde 2000 até 2005, 2006, talvez, praticamente todas as escolas foram objeto de auditorias e depois a maior parte delas de processos, porque escaparam, porque, enfim, as situações eram todas mais ou menos repetitivas, no sentido de que, a partir de um compromisso de cada uma delas, em função dos contratos que tinham com o Estado, e em função da assunção desses compromissos em documentos que eram, enfim, aceitos pelas duas entidades, por isso é que estava perante um contrato, se verificava a existência de incumprimentos esses que, eu estou-me a recordar, por exemplo, numa escola que foi objeto de uma auditoria durante 3 anos, era meio milhão de contos. Contos. As primeiras 50 ou 40, já não me recordo, do conjunto de escolas que foram objeto de auditorias e depois objeto, em grande parte, 90% de processos, faziam parte de uma listagem que somava os valores, de final, os valores que estavam em casa, eram 12 milhões de contos. Portanto, isto não são valores descuráveis. Portanto, era só, talvez isso...
Muito obrigada. Eu, muito rapidamente, queria vos dar conta, creio que sabem, que a proposta de alteração ao Estatuto Particular e Cooperativo vai ser hoje discutida e votada na especialidade esta tarde na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, que a propósito do vosso alerta sobre o artigo 99 surgiram um conjunto de propostas de alteração que pegam, portanto, adotam soluções legislativas diferentes, mas servem mais ou menos o mesmo propósito de facto introduzir parte da portaria e do artigo 99 por via da Assembleia da República, propostas do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e do PCP, todos estes partidos apresentam propostas exatamente nesse domínio e, portanto, vão ser hoje discutidas e votadas. E agora pergunto se o Sr. Deputado Amadeu Albergaria quer colocar alguma questão.
Bom dia. Queria só começar por cumprimentar as pessoas aqui presentes do sindicato. O PSD, como todos os grupos parlamentares, teve já a oportunidade de estar reunido e ouvir a exposição destes problemas. Não fui eu que acompanhei e, por isso, tenho aqui algumas dúvidas que, entretanto, vocês foram esclarecendo. Portanto, vou fazer só aqui uma certificação, se entendi bem. A questão da inconstitucionalidade é orgânica, é pelo facto de ser uma portaria, ou estar regulamentado o comportamento numa portaria por não ser uma lei da Assembleia da República. É isso o fundamento? Ou seja, é um fundamento processual.
Exatamente, é isso.
Orgânico.
É isso. Não, não, não tem a ver com a substância, tem a ver com a fonte. A fonte não podia ser a origem. A fonte, a origem, não podia ser a que foi, uma vez que o Tribunal Constitucional diz que tem uma componente sancionatória, e tem, invade a área de direitos, liberdades e garantias, e, portanto, desde 82, até em 80 ainda poderia, quando saiu o decreto-lei. Mas em 82, com a revisão constitucional, houve uma separação clara nessa matéria quanto às competências da Assembleia da República e do Governo.
Nesse hiato de 18 anos, no hiato que existiu de 18 anos até à publicação da portaria, houve decisões do Tribunal.
Claro,
favoráveis.
Nunca
se levantou a questão da inconstitucionalidade.
Não,
ou seja, o artigo 99 funcionou independentemente da...
Funcionou e houve entidades que pagaram, devolveram, vamos dizer assim.
Isto mas é funcionava palavra... mesmo sem estar tipificado...
Sim.
Porque...
Vem lá aqui.
Não. Quanto eu me lembro... A própria inspeção, designadamente, fazia os processos e depois chegava uma altura em que chegava à conclusão que não havia tipificação e paravam, ficavam ali, portanto, na praia, mortos na praia. Não se avançava. Não me recordo, não me recordo nenhuma situação em que os processos chegassem ao fim. Ficavam ali e tal, depois esqueciam, pronto, morriam.
Nós estamos perante a hipótese de uma lei imperfeita, não é? Existe a lei, existe combinação sancionatória, mas depois não é aplicada. E pelo que eu percebi também, uma transposição, digamos assim, da portaria para a lei resolveria o problema.
Em absoluto. Bastaria isso. Aliás, vamos lá ver esta comissão, a Assembleia da República, ela própria. Se quiserem ter dados rigorosos, o sindicato não tem acesso a esses dados. Ou melhor, tem, mas não vale a pena andar a pedir tudo, dão-nos daqui a 3 anos e, entretanto, perdeu a oportunidade. Mas a Comissão e a Assembleia da República, ela própria, pode perfeitamente solicitar ao Ministério da Educação e Ciência, através da Inspeção Geral da Educação e Ciência, os dados que lá possua sobre esta matéria. Uhum. E eles fornecem os dados, dizem a quantidade de processo, dizem os valores em causa, até o tostão. Portanto... Peço desculpa.
Pronto, então mais ou menos elas foram sendo respondidas durante a própria intervenção. Eu estou aqui assim no papel de deputada que os recebe em nome da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, mas sou também deputada do Bloco de Esquerda e, portanto, nesse papel, eu queria vos dizer que eu tenho alguma esperança que o vosso alerta, que eu creio que foi muitíssimo útil e eu acho que é mais do que necessário para o futuro, seja entendido pelos diferentes partidos que estão representados na Comissão Parlamentar, ou seja, eu não creio que exista aqui uma grande clivagem ideológica sobre... Acho que há, como nos disseram, o encontrar de uma inconstitucionalidade por aspectos meramente formais, procedimentais da origem da portaria, e que é preciso resolver exatamente para não criar esta situação que aqui nos testemunharam, que é quem fica mais prejudicado pela não aplicação desta legislação é exatamente os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que se comportam de acordo com as regras e que cumprem os procedimentos. E, portanto, como eu vos dizia, há aqui diferentes propostas que foram apresentadas, diferentes soluções legislativas. Eu creio que hoje teremos, enfim, espero eu, o tempo e a disponibilidade para as ir discutindo para encontrar o melhor caminho e espero que seja possível resolver esta situação, que eu muito agradeço o facto de terem trazido esta questão aos trabalhos da Assembleia da República. E se mais não houver, ficávamos então por aqui e aguardamos o debate da tarde para ver o que é que...